bom poder ter assim essas pessoas para nos ensinar. E a Rádio Fecopar e a Rádio do Contador agradece a gentileza do entrevistado de hoje ter atendido o pedido da nossa jornalista Gabriela Rodrigues, num trabalho que também é supervisionado pelo presidente da Fecopar, Paulino José de Oliveira. É com satisfação que eu anuncio aqui aos ouvintes da Rádio Fecopar, aos contabilistas amigos, neste mês da contabilidade, que é o mês de abril. Bom dia, senhor Nelson Zafra.
Bom dia, irmão. Bom dia ao presidente Paulino, onde aqui eu já faço um agradecimento pelo convite, né, e a oportunidade de estar falando aqui com todos, né, os ouvintes. Gostaria também de mandar um abraço para todos os presidentes do sindicato, aos nossos colegas contabilistas do Paraná e todos os demais representados, né, pelo SESCAP Paraná. Eu, como vice-presidente do SESCAP Paraná, não poderia esquecer também da categoria, das outras atividades, né, empresariais e serviços.
Realmente são as entidades aí que agrega esse mundo contábil, né, senhor Nelson?
E
é muito bom ter essa ligação, esse meio de amizade que tem na área da contabilidade no Paraná, que é um exemplo para todo o país, né?
Paraná é exemplo, não tenha dúvida.
Ok. Senhor Nelson Zafra, estamos no mês de abril. Eu começo aqui a pergunta o seguinte: a mudança na entrega da declaração, ela veio para ajudar ou veio para deixar mais trabalho ainda para o nosso contador?
Na verdade, veja, quando há uma prorrogação, você sabe que todas as organizações contábeis têm um cronograma para ser seguido, das suas tarefas, das suas atividades, para atender os seus clientes, né? E obviamente que a prorrogação, ela tem um lado positivo, né, obviamente, porque dá um fôlego a mais para quem realmente, ou às vezes está sufocado no escritório nesse período, né, mas ao mesmo tempo ele bagunça um pouco o cronograma dos próprios escritórios, né, então você tem que se reprogramar novamente, etc, mas eu acho que acaba sendo um tanto positivo também, né.
Eu dizia para o presidente Paulino que a Fecopar poderia, já que estamos também com o senhor aí no SESCAP, e as outras entidades, como FENACOM, CRC, Junta Comercial, já deveria pedir para que se estabeleça maio como limite, porque assim o dia do contabilista pode ser comemorado com mais liberdade, não é, senhor Nelson?
Na verdade, nós profissionais da contabilidade, nós temos tantas obrigações a serem entregues, que você veja bem, aí tem que pensar nas obrigações como um todo, né? Você veja, a declaração de imposto de renda, no meu momento, era mês de março e abril. Abril já libera também, hoje, a escrituração, né, a atual escrituração contábil digital, né, e a escrituração contábil fiscal, a ECF, que é um pouco depois, né? Mas abril já libera o sistema, né, o programa, para a entrega dessas escriturações contábeis. Então, você vê, essa prorrogação da declaração do imposto de renda já está também aí encavalando junto com a própria escrituração contábil digital. Em seguida, já tem a própria escrituração contábil fiscal, que é a EPF, a antiga do IPJ, né? Declaração do imposto de renda do setor jurídico. Então, cada prorrogação dessa já complica outras obrigações acessórias que têm que ser entregues pelos profissionais da contabilidade, né? Então, essa programação que eu digo, que isso acaba, quem não tiver, assim, uma precaução de se preparar muito bem, tanto com as declarações de imposto de renda da pessoa física e também essas obrigações acessórias dos clientes, as quais nós somos responsáveis, né, nos nossos escritórios, nas nossas organizações contábeis, isso cria um certo atropelo também, né? Então, tem um lado positivo, porque você tem um pouco mais de fôlego, mas acontece que a gente já está acostumado a se programar março e abril, imposto de renda pessoa física, abril começa a escrituração contábil fiscal digital e temos aí até final de julho a escrituração contábil fiscal. Mas isso realmente, essas prorrogações tem seu lado bom, vamos dizer assim, positivo, mas tem essas questões que eu te falei de programação das organizações contábeis para entrega dessas obrigações, né?
Entendo. E com tanta mudança, né, entrando na era digital, no meio eletrônico, né, senhor Nelson?
ter, tudo tem que ter uma data, uma definição, né, é, clara, para que você faça uma programação e consiga cumprir sem atropelo, né, dentro do nosso trabalho, do dia a dia, né, dentro dos nossos escritórios. É bem melhor quando você sabe quando que realmente vai acontecer. Lógico que nós estamos aqui nesses últimos 2 anos, nós tivemos uma exceção, a questão da pandemia, isso prejudicou muito e atrapalhou muito as pessoas doentes, é, trabalho home office. Então a gente tem que levar em consideração também esse período de pandemia que veio, é, não foi nossa vontade, né? Então isso aí realmente atrapalhou muito, né? E fez com que os órgãos públicos também e reconheceram, né, a problemática toda, em rever e prorrogar prazos e etc. Mas assim, em geral, eu acho que dentro de uma normalidade, essas prorrogações, elas não são assim, muito interessantes em relação a esse fato da programação dos trabalhos, né? Porque são muitas as obrigações, o escritório se programa, daí depois a coisa fica um pouco complicada, né?
Entendo. E eu já conheço um pouco da sua trajetória, vou até lembrar aqui que uma vez o jornal Gazeta Mercantil, ele teve um tempo naquela edição física dele que eles colocam a foto de uma forma assim meio... que eles faziam um trabalho meio artesanal ali na foto de cada ilustre entrevistado. E eu me lembro que uma vez o senhor apareceu ali no jornal Gazeta Mercantil, porque na época o senhor representava alguma área federal. O senhor se lembra dessa foto ou não?
Me lembro. Deve ser a época que eu fui para o Conselho Federal, né? Porque, na verdade, assim, eu tive uma carreira meteórica no sistema contábil, né? Paranaense, principalmente, né? E brasileiro. Então deve ter sido essa época que eu fui, que eu terminei aqui no meu mandato aqui no Paraná, no Conselho Regional de Contabilidade, né? Assim que eu terminei meu mandato de presidente, que eu fui para o Conselho Federal, né?
Certo.
Então eu tenho um histórico aí, uma ascendência até bastante interessante. Eu entrei no sistema contábil aqui do Paraná na eleição de 1997, no início do mandato de 1998. E a minha carreira dentro do Conselho Regional, que ela foi meteórica, assim, foi muito rápida, porque eu fiquei em 98, 99 como conselheiro, 2000 eu já era vice-presidente de fiscalização, 2000 e 2001, em 2002 eu já era presidente do Conselho, né? Então foi assim, uma surpresa, uma sessão bastante rápida. E eu tenho aqui, eu fiz 8 anos aqui, fiquei 8 anos aqui no nosso Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. E aí o próprio grupo nosso aqui solicitou que eu fosse, então, ao Conselho Federal. E no Conselho Federal eu representei o Conselho Regional do Paraná por 12 anos, né? Então eu estive lá por 12 anos, eu fui conselheiro, fui coordenador da Comissão de Desenvolvimento Profissional, passei por 2 vice-presidências, a vice-presidência de registro, a vice-presidência de desenvolvimento profissional. Então, e durante esse tempo, em paralelo, eu também estive no SESCAP, né? E como eu passei a nível nacional, né, passei pelo Conselho Federal e tive essa abrangência a nível nacional, o Paraná sempre foi um ícone, foi um exemplo, partindo do Conselho Regional de Contabilidade, a Federação dos Contabilistas, o SESCAP, os sindicatos, a gente sempre foi ícone, assim, em exemplos, em projetos que a gente implementa. E o mais importante que eu gostaria assim, de falar é a mais eles admiram, que não acontece dessa forma em todo o Brasil, é a integração, né? A união que as nossas entidades, né? Federação, sindicatos, conselho, SESCAP tem, né? Então eles admiram muito. Então o Paraná sempre foi muito exemplo, né? Muito exemplo, assim, de muitos projetos. Então quantos sindicatos, SESCAPs, SESCONs, etc., até conselhos regionais, vieram nos conhecer e ver os nossos projetos. Então, isso me orgulha muito, não só o fato de ter participado a nível estadual, mas também a nível federal, mas a gente vê a pujança, né, das nossas entidades, essa integração, essa união, essa parceria, né? E eu, como sempre vivi todas essas 4 entidades, eu gostaria até de lembrar que, sem exceção, nenhum dos presidentes, nenhuma das gestões, um menos, outros mais, mas nunca o SESCAP deixou de ser parceiro de todas essas entidades, nunca essas entidades deixaram de ser parceiras, de estarem integradas, buscando o melhor para a classe contábil do Paraná e sendo exemplo, né, para a classe contábil a nível de Brasil.
Que bonito e que bom. Eu comunico aos ouvintes que estamos entrevistando o senhor Nelson Zafra e que está aí nos contando essa trajetória a nível federal e também a nível do Paraná, enquanto que o senhor Nelson tem uma história que nós vamos aí deixar tudo gravado, você ouvinte poderá acompanhar essa entrevista depois pela FECOPAR, mas vamos, já que ele está nos contando essa parte meteórica dele, vamos começar lá do princípio. O senhor já foi contador, contabilista ou guarda-livro? Me conte aí, e como que começou a sua carreira? O senhor é paranaense, como é que veio gostar dos números da contabilidade, para que os nossos acadêmicos possam saber aí como é que uma pessoa se inicia nesse mundo tão complexo da contabilidade, chega onde o senhor chegou e agora nos conta com essa tranquilidade, com essa, esse vigor aí, com boas lembranças, como transparece aí na sua fala. Nos conta um pouco do seu início aí.
Então, na verdade, eu iniciei na profissão, eu tinha de 13 para 14 anos. Parece brincadeira, mas essa é a realidade, né? E como eu comecei cedo, eu fui tomando gosto pela coisa, eu fiz o técnico em contabilidade, eu sou do interior do Paraná, sou do Paranavaí. E então eu já atuava na área, né, Paranavaí, me formei meu técnico em contabilidade lá, e etc. E depois eu fui sempre um sonhador, muito lutador na vida desde pequeno, meu pai sempre me ensinou isso, meus pais, né? E daí eu vim para Curitiba e fui buscar o curso superior e era contábil, tipo, eu já atuava na área, inclusive também, né? E interessante que aqui em Curitiba também, profissionalmente, eu tive muita sorte, eu entrei em empresas multinacionais, trabalhei em empresas multinacionais, normalmente os profissionais da contabilidade faziam o técnico da época, depois faziam faculdade, começavam a trabalhar ali nos escritórios, né? Entravam nos escritórios de contabilidade e depois iam para grandes empresas. Eu fiz o caminho contrário. Como eu vim para Curitiba, e Curitiba tinha muitas indústrias, muitas empresas multinacionais, na época eu tive sorte de entrar em empresas multinacionais, onde eu tive que aprender outras línguas, né? Eu tive que me virar profissionalmente, eu tive que estudar técnicas de contabilidade internacional já, naquela época de 1977, 78, 80, 85, né? Então eu vivi esse mundo, né, dessas grandes empresas. Depois, com essa formação, que eu vim montar o meu negócio, né, a minha organização contábil. Foi uma decisão, isso foi lá em 1998, eu decidi realmente abrir a minha empresa de contabilidade, de consultoria. E nesse inteirinho também, assim que eu já me formei em ciências contábeis, em função do conhecimento de muito tempo atuando na área e trabalhando em grandes empresas aqui, também fui convidado para ser professor aqui da FAI Business School, então fui professor também, e aí começou também a minha vida acadêmica, né? Então eu tenho orgulho de dizer e tive a oportunidade de participar do mundo profissional, né? Do mundo profissional, o mundo acadêmico e o mundo das entidades. Então eu me sinto assim um felizardo de participar desses três mundos, e isso só foi me elevando, né? E obviamente que o principal disso tudo é coragem, vontade, né? E você tem que gostar daquilo que você faz. Então eu sempre lutei por isso, e essa ascensão nas entidades não foram só nas entidades, foi também no mundo profissional, no mundo acadêmico. E acabei virando de professor aí, universitário, acabei virando palestrante, conferencista. Esses 12 anos que eu estive no Conselho Federal, eu andei pelo Brasil inteiro com palestras e participando aí de convenções e certos eventos, né, da área contábil. E isso foi maravilhoso, a experiência, né? A experiência que eu adquiri dentro desses três mundos, né, profissional, acadêmico, das entidades, isso me trouxe assim uma alegria muito grande. Eu consegui, nesse tempo todo, criar um network, né, muito grande, muito interessante, que hoje eu me beneficio dele. Qualquer lugar que a gente vai hoje, do Brasil, tem amigos profissionais, né, de outras áreas, inclusive não só da área contábil, mas outras áreas que são afins da área contábil. Então, nossa, é um mundo assim, eu fico até emocionado, né, de falar sobre essa história, mas foram assim degraus que todos foram surpresa, né? Foi surpresa no mundo profissional, foi surpresa no mundo das entidades, essa ascensão que eu te falei dentro do Conselho Regional, no Conselho Federal, aqui das entidades, né, federação, sindicatos, né, SESCAP, sindicatos de contabilistas, etc. Então foi muito importante. Aqui no Paraná, e o estado inteiro, eu fiz muitas palestras, participei de muitas formaturas, como presidente, como conselheiro, enfim. Então, assim, é uma alegria muito grande e a experiência que a gente adquiriu é fantástica.
Eu fico também entusiasmado aí com, né, com a sua vitalidade e essa lembrança. E interessante, senhor Nelson, eu que entrevisto sempre uma pessoa do meio aí, Paranavaí é um celeiro de bons profissionais da contabilidade.
Paranavaí é estrela de bons profissionais. E se eu te falar como que eu cheguei ao Conselho Regional, é uma história bastante engraçada, se você me permitir, rapidamente eu te falo.
Pois não.
Eu estava trabalhando nessa empresa multinacional, que era aqui na cidade industrial, e eu recebi um fiscal do Conselho Regional, que é uma fiscalização que eles fazem para os profissionais que estão atuando na área contábil, que são realmente, né, estão ali autorizados para isso e tal. E na época, como eu estava numa grande empresa e a empresa estava implementando o programa de qualidade, você veja, eu aproveitei o programa de qualidade da empresa e eu, como da área financeira, contábil, eu comecei a escrever sobre qualidade e produtividade em contabilidade. Falava assim, qualidade da empresa. E eu comecei a escrever. Então eu estava recebendo o fiscal, esse fiscal, até vou citar o nome dele, era o fiscal Irã, o nosso Irã aí, que está no conselho até hoje. Ele olhou assim e viu aquela pontilha, qualidade e produtividade em contabilidade. Falou, o senhor fala sobre esse tema? Eu falei, fala. Bom, conclusão, daí, dois meses depois, eu fui convidado pelo Conselho Regional de Contabilidade para fazer uma palestra para os fiscais do Conselho Regional. E, para minha surpresa, quando foi em final de 1997, ali em setembro, agosto, setembro, eu fui convidado para participar da chapa para entrar no sistema. Então, você veja que interessante. E quem me levou, quem me convidou, eu não posso deixar aqui de registrar isso, era o presidente na época, o Edilson da Rocha, e o vice-presidente era o Antônio Carlos Dorn, dois grandes amigos meus, que eu tenho um respeito muito grande, e eles me convidaram, que viram a forma como eu estava atuando como profissional, porque eu não atuava só como profissional, eu já estava escrevendo também sobre qualidade na área contábil. Então foi bastante interessante, gostaria de registrar isso, porque às vezes as pessoas não acreditam em si mesmo, acham que o contador não pode crescer na vida, não pode ser um grande profissional, não pode vencer o horizonte, né? Então eu acho que é um recado até que eu deixo aí para os nossos colegas que estão se formando, que estão querendo entrar na área, que acredite, que faça bem feito as coisas, que vá buscar o seu sonho, porque isso, às vezes, a gente até se surpreende da forma como isso é realizado, mas desde que você faça isso com vontade, né? E com honestidade, com capricho, né? Eu acho que qualquer profissional, ele tem que caprichar na sua profissão e fazer bem feito, porque é o grande cartão de visita, é você fazer bem feito aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe, e respeitar também as pessoas, principalmente aquelas que você tem que dar um retorno, né, daquilo, do teu conhecimento, né?
Ok. E, senhor Nelson, com essa experiência, com esse seu conhecimento, como é que o senhor vê o futuro aí, tanto para o seu caminhar, para essas pessoas que estão se formando, para a nossa federação, a FECOPAR? Como é que o senhor vislumbra, como é que deve ser daqui para frente, com tudo isso que o senhor já vivenciou? O que que o senhor proporia para tocar daqui para frente, tanto as entidades, como também o profissional, como é que ele tem que se comportar?
Bom, eu acho que, primeiro, as entidades, elas têm buscado entrar em outras, não em outras áreas, mas dentro da área que cada uma, do seu espaço que cada, legal, que cada uma atua, né? Ela buscar inovar, né? Inovar, trazer soluções e dar retorno para a sociedade, para os profissionais, obviamente, primeiramente, mas pensar na sociedade, né? Na questão do meio ambiente. Se você possa entrar depois aí nos projetos, por exemplo, que o SESCAP tem, projetos fantásticos. gente não pode focar somente em receber. A gente tem que receber, obviamente, porque senão a entidade não existe. Mas ela tem que procurar e se preocupar em dar um retorno. E o que eu diria para os profissionais da contabilidade, em função da experiência e todo esse tempo, quase 30 anos que eu vivo aí nas entidades, eu acho que não é só criticar as entidades, o que a entidade faz por mim, o que você, o conselho faz, o que a federação faz, o que o sindicato faz, o que o sindicato faz. Procura participar efetivamente e entender como que essas entidades funcionam, o esforço que essas entidades têm feito para dar o retorno para o profissional, né, que elas representam aí, seja no caso do SESCAP, não só o profissional da contabilidade, mas todas. O SESCAP representa hoje 94 atividades, duas atividades econômicas, mas dentro dessas duas atividades econômicas, a contábil, né, a contábil e as outras de serviço, mas ela se preocupa com o retorno, dar um retorno, né, para a sociedade também. E sempre pensando em inovação, capacitação, né, das pessoas. Então eu pediria aos profissionais que realmente prestem atenção nas entidades. Não simplesmente critiquem, porque eu tenho que pagar a contribuição sindical, porque eu tenho que pagar a anuidade do conselho, mas isso aí é caro, não sei o quê. O que, que é caro? Né? O que, que é caro? É você ficar estagnado, sem ter conhecimento, sem ter uma entidade que te defenda, sem ter uma entidade que se preocupa com você. Então eu acho que procure chegar mais perto dessas entidades, procure conhecer, ver realmente o que, que elas estão fazendo por você, pela sociedade, não só por você, não seja individualista, pense em você e ao seu redor, né, onde o mundo que você vive, né, a sociedade, outras atividades, outras profissões, que também depende da nossa, né, da profissão contábil. Então isso eu diria que é bastante relevante, e eu acho que as pessoas tinham que conhecer melhor como que isso funciona. E o que, que realmente as entidades, essas entidades, né, todas as entidades têm feito para o profissional da contabilidade, para a sociedade como um todo.
E o senhor fez uma observação corretíssima. Eu o entrevistei no mês de março, devido ao mês da mulher. Várias das entrevistadas aqui disseram que depois que conheceram a federação, descobriram um novo caminho, né? Tiveram novas visões de negócio, tiveram oportunidades diferentes, como o senhor está bem observando aí.
Você veja, a certificação digital, eu cito aqui a certificação digital, foi uma sacada e uma saída para as entidades para não viver somente das contribuições, né? Então, eu acho que é aquilo que eu falei, as entidades, ela tem que ir além daquilo que da arrecadação principal dela, né? Então tem que ir além, tem que dar um retorno para a sociedade. Se você pegar, vamos pegar o exemplo do SESCAP, por exemplo, o SESCAP ele tem muitos projetos, né? Muitos projetos sociais, né? Produtos que ele dá retorno para a sociedade, né? Como, por exemplo, ele tem assessoria jurídica para os associados, análise dos atos societários para ajudar o profissional no momento lá de entrar com contrato social na junta comercial para não enterrar em nada, grupos de estudos contábeis e outros temas para atender também os outros representados, as outras empresas, as outras atividades econômicas, né, do setor de serviço, serviços médicos, odontológicos, convênios e parcerias, né, essas parcerias, né, tem que ser buscada com outras organizações, outras empresas. A certificação digital é uma facilidade, com descontos, inclusive, para os profissionais da contabilidade e empresas representadas, né? Então, todas essas questões são muito importantes, né? Programa de qualificação profissional, então a preocupação com o profissional em capacitar realmente o profissional. Nós temos muitos projetos na área de capacitação, né? Programa de qualificação profissional, seminários, encontros, cursos preparatórios, cursos para consultores, etc. Eventos que trazem esses empresários, né, do setor de serviços, que são que o SESCAP representa, eventos assim grandes como, por exemplo, o Enescopar, né, meeting empresariais, quer dizer, encontro com os empresários para conhecer as tecnologias tanto na área de TI como de não só de TI, mas também de gestão. Então esses encontros, essas reuniões, esses eventos, isso congrega, traz os empresários, as empresas, né, para conhecer o que, que realmente a entidade ela pode fazer. Ela está só cobrando uma associatividade? Não. Ela está devolvendo, né, para esses associados, para essas pessoas, para a sociedade, coisas que são importantes. Você vê aí o programa Declare Certo, o SESCAP já faz isso desde 2004. Né? Agora, com a pandemia, a gente teve que mudar o formato, mas um projeto bastante interessante. É um dia de orientação para o imposto de renda, pessoa física, é gratuito. Né? Campanha em lixo, né? O SESCAP, desde 2011, quando implementou esse projeto social, né? Começou com as organizações contábeis, né? Coletar o lixo das organizações contábeis, e hoje está pela sociedade inteira. Isso já foi com esse projeto que desde 2011, mais de 520 toneladas foram recolhidas desses equipamentos eletroeletrônicos para dar um direcionamento adequado, né? Direcionamento adequado. Ações especiais com creches, com asilos, por exemplo, quantos cursos, quantas palestras foram feitas de forma gratuita em troca de um alimento, um quilo de um alimento perecível para levar para um asilo, para levar roupa para uma creche. Né? Então, assim, são esses projetos sociais. Quer dizer, a entidade ela não está só ali para arrecadar. Então, eu acho que os profissionais da contabilidade, no caso do SESCAP e as outras demais empresas, né, de serviços que são representadas pelo SESCAP, tem que conhecer isso, acompanhar isso e ver o quanto que uma entidade dessa colabora com um órgão público no sentido de dar um retorno para a sociedade, ajudar os mais carentes, os mais necessitados, né? Então, eu acho que é nessa linha que talvez as pessoas que talvez fazem crítica e etc., não conhece, não acompanha, não sabe, às vezes, o que está falando. Então, procura entender, procura participar, que você vai ver como que as entidades mudaram os seus perfis, né? A sua maneira de agir. E isso é ótimo, porque quem ganha com isso são as profissões, né? Profissões que estão aí, a profissão contábil ganha bastante com isso, e junto com o profissional da contabilidade, que está ligado todos os dias com a sociedade, seja na pessoa física, seja no micro, pequeno, médio, pequeno, grande empresário, né, que a gente está sempre à frente disso tudo. Então, eu acho que nós temos um papel fundamental e não poderíamos deixar de dar esse retorno para a sociedade.
Quem está acompanhando a sua entrevista e que está mandando um abraço é o diretor de canais da SafeWeb, senhor Luciano Cheve. Quando o senhor falou em certificado digital, ele já acendeu as antenas lá.
Que bom. A tecnologia, né, ela veio para ficar e nos ajudar, e tem que saber usar isso de forma adequada, né, e para que atenda a todos, né, que facilite a vida. A pandemia acho que veio mostrar para nós a facilidade da tecnologia hoje. Hoje você vê a gente poder fazer eventos via web, ninguém precisava se locomover, né? Então, veja, hoje você faz, a pessoa pode estar lá na Suíça, um cliente meu estava lá na Suíça, venceu a certificação digital dele, a gente conseguiu fazer a certificação, o cara lá na Suíça. Então, assim, é uma coisa fantástica, né? Eu acho que essas coisas são coisas que vieram, estão aí no mundo e nós não podemos deixar de aproveitar. E as entidades estão atentas a isso, não tenha dúvida.
E o senhor também observou, é bem importante aí, a presença dessas entidades, que até a primeira-dama do governo do Paraná fez recentemente uma reunião pedindo o apoio dos senhores para o incentivo fiscal, não é?
Sim, veja aí o programa do FIA. Por que as entidades, os profissionais da contabilidade têm feito, né? O quanto que não se arrecadou nesses programas? Veja, os contabilistas hoje também acompanham aqueles observatórios, né? Onde todos estão atentos ao que o órgão público está gastando efetivamente. Alguns milhões já foram economizados, não foram empregados de forma inadequada em função desses observatórios aí que nós temos no Brasil hoje inteiro, né? Então, assim, se eu fosse citar aqui, nós vamos ficar mais de uma hora aqui falando, mas são muitos projetos. Eu até falo aqui pelo SESCAP, o SESCAP é uma entidade que sempre se preocupou com isso. E obviamente que a gente, todos os projetos que foram implementados, esses que eu falei, já existem. Ninguém vai aqui jogar fora nenhum. Obviamente que agora, a partir dessa gestão, eu também assumindo aí a vice-presidência, nós temos aí o vice-presidente também, o presidente Michel, né, que é de Cascavel, também é um presidente do interior. Então nós temos aqui um projeto, né, para todos aqueles projetos que já funcionaram, estão funcionando, vão ser mantidos, obviamente vão ter inovações. A gente tem aí uma gestão já programada no que poderá ser melhorado, né? Não tenha dúvida. A preocupação com a representatividade, a capacitação, a inovação, a qualidade, né? Soluções, a parte institucional, né? As parcerias, as convenções, né? Coletiva de trabalho, demanda dos órgãos públicos. A gente tem um relacionamento, o CESCAP, muito, muito amplo, juntamente com as demais entidades, o Conselho Regional de Contabilidade, Federação, Sindicato, juntamente com os órgãos públicos. Justamente hoje a gente senta com todos os órgãos públicos, com o governo aqui, né, federal, com o governo municipal, Receita Estadual, Federal, Previdência. E essas entidades fazem esse papel muito bem, e eles já acostumaram a nos procurar, realmente a gente sentar à mesa para colocar as dificuldades dos profissionais de atender os empresários e as dificuldades dos empresários. A gente tem trabalhado nesse sentido também, a questão de redução de tributos e etc., o enquadramento das empresas no Simples Nacional, etc., essas questões todas, né, o trabalho da microempresa. Então, assim, muito, muito interessante, né, esses projetos. Então, eu acho que as entidades, elas têm que atuar nessa linha, pois isso é o que move, né, vamos dizer assim, a sociedade, né, como um todo, né?
Ok. Estamos chegando no final dessa entrevista muito interessante, muito construtiva, mas eu faço uma última questão, já que o senhor já sentou nos bancos federais. O que o senhor nos diz dos 100 anos que está se completando agora da entrega da declaração de imposto de renda? Mudou muito? Tem muito a mudar? Como é que o senhor faria algumas observações nesse sentido?
Bom, eu acho que a declaração do imposto de renda, pessoal, diz que a maior mudança que teve foi a própria tecnologia, que hoje o Brasil acho que tem uma das melhores tecnologias, no sentido de, hoje você faz declaração do imposto de renda no seu celular, se você quiser, entendeu? Então eu acho que a tecnologia, ela foi a principal mudança que teve, né? Tiveram algumas mudanças, enfim, em geral, né? Mas eu acho que a principal foi a questão tecnológica mesmo, a facilidade de você fazer uma declaração de imposto de renda, né? Porque a declaração de imposto de renda, ela não é prerrogativa só do profissional da contabilidade. É óbvio que o profissional da contabilidade é quem realmente tem assim uma facilidade e um número de informações, como ele atende as empresas, acaba atendendo também a sua diretoria, os funcionários, etc. Então ele está com informação, com as informações da empresa, da pessoa física, então ele acaba sendo um profissional mais procurado, né, para fazer a declaração de imposto de renda, né? E eu acho que é uma pessoa que pode orientar de forma melhor, né, os contribuintes, né?
E por que, na sua opinião, senhor Nelson, todo documento hoje que se exige a nível federal, a pessoa, até na declaração do microempreendedor individual, tem que se colocar quem é o contador que está fazendo, ajudando na declaração, ou preenchendo? Parece que o governo hoje, sem os senhores, ele fica manco. Será que é isso?
Eu vou dizer uma coisa para você. Efetivamente, quem alimenta todo esse sistema de informações das empresas e das pessoas físicas são praticamente funcionários da contabilidade. Então, eu diria para você que por isso que nos outros países desenvolvidos, o profissional da contabilidade, ele é muito valorizado, né? E muito respeitado. Não que aqui no Brasil não seja, né? Não que aqui no Brasil não seja, longe disso. Mas eu diria que esse profissional, é aquilo que eu disse agora há pouco, ele está de posse e acompanha as informações, né, das organizações, né, das empresas e das próprias pessoas físicas, né? No cuidado, por exemplo, quando ele atende uma empresa, a sua própria diretoria, né, equipe que faz ali a gestão da empresa, não misturar os negócios da pessoa física com pessoa jurídica, tomar todos esses devidos cuidados, fazer a coisa de forma correta. E o que os profissionais da contabilidade colocam de informações, com a gama tão grande de obrigações acessórias, quem é que alimenta esse sistema para o fisco federal, estadual, municipal e previdência social, né? É o profissional da contabilidade todos os dias. Nós temos uma gama muito grande de obrigações acessórias. E eu acho que isso poderia ser reduzido, né? Mas o Brasil é isso, né? E o profissional da contabilidade está aí para cumprir o seu papel e alimentar esse sistema, né? Okay. Muitos da contabilidade, se o profissional da contabilidade parar ali de alimentar, o governo está roubado. Mas não é por aí, né? Também acho que não é por aí. Eu acho que nós temos um papel junto aí aos órgãos públicos, né? O governo, né? As três esferas. E também temos a sociedade, né? Que também precisa cumprir com as suas obrigações ali, né? Okay. Nós somos o qual.
Certo. E, senhor Nelson, terminando essa entrevista, o que o senhor vai fazer? Me conta.
Em que sentido você fala?
Agora no dia a dia, o senhor terminou a entrevista, o senhor vai desligar o telefone e me diz o que é que vai fazer. Vai já ligar para um cliente, já vai fechar aí uma declaração, vai tomar um cafezinho, como é que vai ser?
Primeiro, terminando aqui, eu vou tomar um café, rapidinho, e obviamente que já estou aqui com algumas demonstrações contábeis para serem analisadas aí, né? E também, como eu tenho uma empresa também de cursos, né, no EAD, eu também tenho aí uns programas para também estar analisando, uns cursos, preparar as informações para gravar uns cursos daqui a alguns dias. E a vida é assim, a gente não para. Eu estou aqui falando com você, estou com vários relatórios aqui do lado, estou com o meu pessoal trabalhando home office, meu escritório está todo mundo trabalhando home office hoje. Então, eu estou em contato com cada um, na área fiscal, na área contábil, relatórios que estão sendo concluídos, contabilidade estando fechada aí de 2022. Já temos que começar a pensar aí, estamos já trabalhando nas ECDs que tem que entregar, que é a escrituração contábil, né, digital, e algumas declarações de imposto de renda aqui. Então, a gente não para, né? Eu estou em casa, eu não estou no escritório, estamos todos home office.
Ok. Tá chegando uma pergunta aqui, e desculpa caso não seja aí do seu setor, me perdoe, mas a declaração de faturamento do empreendedor individual, tem um prazo para entregar esse ano? Ou já passou? Ou o senhor não tem essa informação?
Bruno, na verdade eu não me recordo agora, mas eu acho que já venceu o prazo, acho que é 31 de março, se não me engano. Mas não tenho certeza agora dessa data.
Tá certo. Senhor Nelson Zafra, muito obrigado aí por ter feito aí essa, para nós aí, uma aula de conhecimento na área da contabilidade. Tenho certeza que todos os ouvintes gostaram e aprenderam muito aí com o que o senhor nos explicou. E gostaríamos de tê-lo aqui mais vezes, ok?
Me coloco à disposição e mais uma vez agradeço ao presidente Paulino pelo convite, né? E para mim foi uma satisfação participar desse momento aí com vocês.
Tá, muito obrigado. Conversamos com o senhor Nelson Zafra aqui na Fala do Presidente. Um bom dia, e até... Pois não, senhor Nelson?
Bom dia, um abraço a todos.
Ok, certo. Ok.